Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, bem-vindos ao Minho em Antena desta semana, que marca também um momento especial para a Academia Minhota e, no caso, para os estudantes de Ciências da Comunicação. Amanhã, quarta-feira, vai ser inaugurado o Centro Audiovisual e Multimédia. Era um projeto ambicionado há muitos anos, que agora se concretiza, disponibilizando aos estudantes de Ciências da Comunicação um espaço equipado com tecnologia de última geração nas áreas de audiovisual, rádio e multimédia. O centro foi cofinanciado pela CCDRN. Além da formação académica, tem também o objetivo de dotar a região de condições favoráveis à dinamização de atividades de ID, à disseminação de conhecimentos científicos e tecnológicos e à prestação de serviços especializados na área do audiovisual e multimédia. A inauguração está prevista para esta quarta-feira, 26 de março, às 10h30 da manhã, no edifício 13 do campus de Gualtar, em Braga.
O Minho em antena.
Mas a semana começou com o Dia Nacional do Estudante, que se celebrou na segunda-feira, 24 de março. Algumas dezenas de alunos da UMinho deslocaram-se a Lisboa para participar numa manifestação nacional que envolveu várias associações e federações académicas, juntando centenas de estudantes universitários de todo o país. Entre as reivindicações, os jovens alunos exigem um ensino superior público gratuito, com a eliminação das propinas e também mais apoios sociais, incluindo mais residências universitárias. Luís Guedes, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, dá nota de alguns tópicos.
A principal reivindicação é aqui o potencial descongelamento das propinas no próximo ano letivo. Inaceitável, é um passo atrás, é preocupante, principalmente face ao restante panorama nacional, que tudo indica apresenta-se incerto, mais incerto que nunca. Isso é também outro dos tópicos que vamos trabalhar, esta instabilidade política que acaba por afetar bastante não só a comunidade estudantil, mas também a comunidade académica como um todo e as próprias universidades e o seu financiamento, porque muitas ainda são bastante fortemente dependentes daquilo que são as dotações do Orçamento do Estado, e esta instabilidade política acaba por não permitir que haja uma previsão a médio e longo prazo realista daquilo que é o seu crescimento e daquilo que vai ser a base da sua atuação nos anos, nos triénios, quadriénios, nos 10, 20, 30 anos seguintes, que é assim que deve pensar uma instituição de ensino superior.
À saída de uma reunião com dirigentes estudantis esta segunda-feira, o ministro Fernando Alexandre reafirmou a convicção de que o foco não deve estar nas propinas, mas sim no reforço da ação social.
Nós estamos muito comprometidos com a revisão da ação social para o ensino superior. Esperamos poder fazê-la para o próximo ano letivo, baseada num estudo que está a ser feito e que, de facto, garante essas condições. E, por isso, a propina é uma das partes do custo, tem sobretudo a ver com o modelo de financiamento do ensino superior. E é assim que nós olhamos para o problema. Mas confesso que não foi um tema aqui muito discutido.
O alojamento terá sido o tema central desta reunião de trabalho. Neste domínio há também trabalho feito e trabalho em curso, garante o ministro.
O PNAES, quando nós chegámos, estava muito atrasado, continua um pouco atrasado. Há projetos que nos preocupam, há outros que recuperaram muito. Estamos neste momento já a mais de 2 mil camas concluídas, das cerca de 18 mil que têm que ser concluídas. Há muitas residências a serem concluídas. Estamos entrando no período eleitoral, mas haveria muitas inaugurações agora para fazer nos próximos meses. Nós reforçámos, fizemos agora mais um aviso para mais cerca de 400 camas. As instituições perceberam a importância que isto tem para o bem-estar dos estudantes e até para atrair estudantes para as próprias instituições. Estou convencido que vamos cumprir a meta e também estou convencido que as instituições, neste processo, perceberam que o alojamento tem que ser pensado para além da ação social.
Declarações de Fernando Alexandre e atrás do presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, Luís Guedes, a propósito das preocupações dos alunos do ensino superior, nomeadamente no que respeita a alojamento e propinas. Assinalou-se ontem o Dia Nacional do Estudante.
O Minho em antena.
Olhamos para a semana passada, que na UMinho ficou certamente marcada pelas eleições para o novo Conselho Geral, que deverá ser empossado no próximo mês de abril, tendo em vista o mandato 2025-2029. A configuração deste Conselho Geral vai sofrer mudanças, isso mesmo ditaram os resultados de uma forma muito concreta no que respeita ao corpo mais representado, o dos docentes e investigadores. A lista B, encabeçada por Pedro Arezes, elegeu 9 de 12 membros possíveis. A lista A, de Eugénio Ferreira, e que assumia uma linha de continuidade aos mandatos de Rui Vieira de Castro, atual reitor, elegeu apenas 3 membros. O candidato da lista A, antigo vice-reitor, optou por não comentar os resultados quando contactado pela Rádio Universitária. Já Pedro Arezes, da lista B, realçou o voto de confiança da comunidade de docentes e investigadores.
Mas desta vez, de facto, ele ultrapassa os 80% e para nós foi muito importante, e conhecemos até esse dado antes dos resultados propriamente dito, e tínhamos a certeza que, de facto, sairia um resultado mais expressivo de uma participação tão grande. E o outro, obviamente, foi de uma grande satisfação de termos um resultado que é muito clarificador daquilo que a academia pretende, daquilo que a academia entendeu associar à nossa proposta, e portanto ficámos obviamente muito contentes.
O ainda presidente da Escola de Engenharia pretende uma governação colaborativa e participada, tendo como finalidade a missão da UMINHO, ele que não tomará posse, já que ainda este ano será candidato ao cargo de reitor.
Não parece que seja oportuno eu tomar posse para, passado algum tempo, teria que suspender o meu mandato. Durante o período de campanha, não queria que ficasse a ideia que eu estava ali também por um cargo, e esse cargo era o de conselheiro, e de facto, eu não tomando posse, serão os 9 colegas a seguir a mim, que optarão pelos elementos externos também, em conjunto com todos os conselheiros, e disputarão a breve prazo o processo de eleição do reitor. E nessa altura, ao ser candidato a reitor, me demitirei das funções atuais que tenho na Escola de Engenharia.
No caso dos estudantes, a lista A elegeu 3 membros e a lista B 1 membro, mantendo-se o figurino anterior. Luís Guedes afirma que vai continuar a defender os interesses dos estudantes no novo ciclo que se avizinha.
Uma vitória absolutamente expressiva, representa aqui uma grande oportunidade e uma renovada oportunidade para defendermos com determinação aquilo que são os interesses dos estudantes e contribuir de uma forma cada vez mais ativa para o desenvolvimento estratégico da Universidade do Minho, principalmente agora numa fase de novo ciclo. Assumimos esse trabalho, logicamente, como um grande voto de confiança, que nos responsabiliza ainda mais para trabalhar de uma forma séria, transparente, próxima da comunidade académica e, acima de tudo, promover políticas que consigam responder aos desafios reais dos estudantes e da comunidade e que reforcem o papel da Universidade como um espaço de excelência, de inovação e um espaço também inclusivo, que é aquilo que deve ser.
Já Miguel Martins dirigiu críticas à cúpula da UMINHO no que respeita à informação disponibilizada à comunidade académica sobre o ato eleitoral e o trabalho do Conselho Geral, mas garante que vai continuar a defender os interesses dos estudantes.
Talvez pela falta de informação generalizada, e com isto não quero responsabilizar os estudantes por esse facto, mas responsabilizo também os próprios órgãos que não informam devidamente a comunidade estudantil da sua existência, e infelizmente acredito que a grande maioria dos estudantes não sabe o que é o Conselho Geral.
Por seu turno, no pessoal técnico-administrativo e de gestão, a lista A também saiu vencedor, elegendo o seu primeiro representante, Luís Fernandes. Ainda assim, a diferença de votos escassa para a lista B, cerca de 40, e também alguns fenómenos agora denunciados pela lista derrotada levam a crer que este processo terá diferentes contornos, uma vez que, ao que a RUM conseguiu apurar, foi apresentado pela lista B do STAG ao presidente do Conselho Geral um requerimento da revogação do despacho homologatório destas eleições, um processo que nos próximos dias poderá sofrer desenvolvimentos.
O Minho em antena.
A química esteve em destaque no Minho ID da última semana, com o professor João Paulo André a alertar para um fenómeno que está a verificar quando, com os novos alunos que ingressam na Academia Minhota. Doutorado na Universidade de Basileia, é professor de química na Minho, ele que refere que os alunos estão a chegar ao ensino superior sem bases de aprendizagem.
Os alunos são preparados só para nem memorizar, é mecanizar coisas. Eu acho que neste momento é bastante deplorável o estado cognitivo dos alunos quando chegam à universidade, sinceramente. Nós temos dificuldade em avançar, em explicar os conceitos, porque eles não têm as bases. Eu qualquer dia acho que os alunos não percebem bem se duas cargas de sinais contrários se atraem, se repelem, eu acho que já entramos, estamos a entrar já por aí.
O autor do livro Irmãs de Prometeu, A Química no Feminino, que conta a história das principais mulheres nesta área científica, dá nota também de alguns pontos abordados nesta obra.
Eu queria fazer algo que não fossem só biografias desgarradas. Tinha que ter um fio condutor. E achei que para isso tinha que contextualizar. E então eu tive que estudar, nomeadamente, porque eram coisas que eu não dominava, os grandes momentos da emancipação feminina, da luta pelos direitos das mulheres. A história do ensino também foi um capítulo muito complexo. Portanto, tudo teve que ser contextualizado. Pode-se dizer que há uma linha cronológica. Os títulos de cada capítulo são sempre duas coisas. Por exemplo, o primeiro é Perfumistas e Hermetistas. O segundo é Monjas e Alquimistas. O terceiro é Castas e Guardadoras de Segredos. E por aí fora, Iluminadas e Revolucionárias, Autoras e Leitoras, Mestres e Aprendizes.
João Paulo André, professor de Química na UMINHO, autor de livros como Poções e Paixões, Química e Ópera e Irmãs de Prometeu, A Química no Feminino, ele que foi o convidado do último UMINHO ID, que está disponível em podcast em rumo.pt. Estas são as principais notícias a marcar a semana que passou e também esta semana que agora arranca na Academia Minhota. Regressamos na próxima terça-feira com toda a atualidade da UMINHO. Até lá.
UMINHO em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.